Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é sábado, 8 de dezembro de 2018. Em nome de todos que fazem esta emissão, votos de uma boa audição da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a PGGT, a capital FM em Bissau. Em Bubé, Rádio Papagaio, em Gabu, é Sitchanoku e a Leste FM. E estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária Bafatá. Bem-vindos. Na emissão, para além das notícias do mundo, nesta primeira meia hora, no espaço de Angola, vamos falar do orçamento angolano impactado pelo preço do barril. Na segunda meia hora, vamos ter aqui música, o top 10 da música da América. Para já, as notícias do mundo.
Voz da América, a partir de Washington DC, hoje é 8 de dezembro, eu sou a Maida de La Salette. Os principais títulos, manifestação contra o desemprego impedida na cidade angolana de Malanje, em Luanda, foram realizadas duas manifestações. Promotores americanos dizem que o nome do presidente Trump está envolvido em pagamentos ilegais. Em Paris, confrontos entre a polícia e manifestantes do colete amarelo leva centenas à prisão. China alerta o Canadá para consequências ao manter a diretora da Huawei presa. Vamos então ao desenvolvimento das notícias. Em Angola, apesar da concentração para a manifestação contra o desemprego na cidade de Malanje ter tido no local apenas 8 indivíduos, a polícia impediu que se realizasse esta manifestação no sábado. Os 18 ativistas presentes no Largo Njingambande foram levados para uma unidade policial com cartazes que exigiam mais postos de trabalho. Testemunhas do local disseram que a marcha, que aconteceria em simultâneo com outras províncias de Angola, não foi autorizada pelo governo local. Segundo informações que a AVO obteve, os manifestantes foram retidos por não ter havido qualquer anuência para proteção policial. Uma outra fonte assegurou que os detidos seriam libertados antes do anoitecer. Angolanos em todo o país prometeram marchar neste sábado para reclamar 500 mil empregos, a promessa do presidente João Lourenço na campanha eleitoral. Na capital angolana foram realizadas duas manifestações neste sábado, uma pela liberdade religiosa e outra contra o desemprego. A manifestação pela liberdade religiosa foi organizada pela Ordem de Pastores de Angola, partiu do Cine Atlântico até ao largo das escolas e contou com mais de 3 mil manifestantes. A manifestação contra o desemprego partiu do cemitério de Santana até ao largo das Heroínas e contou com cerca de 100 participantes. Aqui nos Estados Unidos, os promotores americanos disseram no final do dia de sexta-feira, 7 de dezembro, que o presidente Donald Trump orientou o seu advogado pessoal a fazer pagamentos ilegais a duas mulheres na altura da campanha eleitoral de 2016. Os promotores detalharam também uma tentativa, não mencionada anteriormente, de um indivíduo russo em ajudar a campanha de Trump. Em documentos enviados ao tribunal, os promotores em Nova Iorque, bem como a equipa de investigação do procurador especial Robert Mueller, defenderam que o antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, e o seu ex-diretor de campanha, Paul Manafort, merecem cumprir pena de prisão. O presidente Donald Trump escreveu, entretanto, no Twitter, e passo a citar: "Depois de 2 anos e milhões de páginas de documentos e um custo de mais de 30 milhões de dólares, não há conluio." Fim de citação. Em Paris, a polícia francesa disparou bombas de gás lacrimogéneo contra os manifestantes coletes amarelos no centro de Paris neste sábado 8 de dezembro, no início de uma manifestação planeada contra o alto custo de vida sob o governo do presidente Emmanuel Macron. Uma porta-voz da polícia disse a repórteres que havia cerca de 1.500 manifestantes na Avenida dos Campos Elíseos e autoridades disseram que 211 pessoas foram presas depois de a polícia ter encontrado objetos como martelos, tacos de beisebol e bolas de metal. Os manifestantes reuniram-se em volta do Arco do Triunfo, que foi vandalizado, carros têm sido incendiados e lojas saqueadas. Na terça-feira, o primeiro-ministro Eduardo Philippe anunciou que o governo ia suspender os aumentos planeados para os impostos de combustível por pelo menos 6 meses para ajudar a neutralizar semanas de protestos. Cerca de 90 mil policiais foram mobilizados em toda a França neste sábado. A China alerta o Canadá para consequências ao manter a diretora da Huawei presa. O Ministério das Relações Exteriores da China pediu ao Canadá neste sábado, 8 de dezembro, que libertasse imediatamente a diretora financeira da Huawei Technologies, Meng Wanzhou, alertando que, caso contrário, enfrentaria consequências.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, 2 de dezembro de 2018, votos de um bom sábado. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
O governo angolano aguarda a votação final do Orçamento Geral, com previsões contrariadas pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional. Para falar sobre o assunto, temos o coordenador da ADRA, Belarmino Jalembi, o economista Alves da Rocha e o consultor económico Galvão Branco.
A proposta de Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, aprovada na Generalidade, que vai à votação final a partir da próxima semana, prevê despesas de receitas, com base no preço do barril de petróleo, estimado em 68 dólares americanos. Entretanto, a conjuntura mundial do preço do barril tem sido adversa às expectativas das autoridades angolanas, que vão ser obrigadas a proceder à sua revisão no primeiro trimestre do próximo ano, para conformá-lo aos indicadores do preço em vigor. Por outro lado, responsáveis de diferentes ministérios afirmam que a falta de verbas está a condicionar o avanço de várias infraestruturas que constam na agenda do governo angolano. As dificuldades financeiras, para além de impedir a execução de vários projetos, também condicionam a concretização das várias promessas eleitorais assumidas pelo partido no poder. Algumas organizações da sociedade civil são de opinião que o peso da proteção social no Orçamento Geral do Estado tem vindo a decrescer de forma sistemática e apontam o facto da atual proposta de orçamento não incluir explicitamente nenhuma intervenção ao projeto referente a bens ou renda, apesar de estarem previstas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. A Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente revelou esta semana dados que podem servir de reflexão para os governantes angolanos. Segundo Belarmino Jalembi, coordenador da referida organização, a questão da despesa, da eficiência e da transparência na execução do orçamento são variantes fundamentais para um bom orçamento.
Há 3 ou 4 ideias fundamentais. A primeira é que nós constatamos que houve melhoria na metodologia de elaboração desse orçamento do Estado. Registaram-se discussões ao nível ministerial. É evidente que ainda há melhorias a fazer, mas temos que registrar que o ciclo de 2019, comparativamente ao anterior, é diferente. A segunda nota tem a ver com o crescimento em algumas áreas estratégicas, em termos de peso percentual, mas fica sempre a preocupação em relação à eficiência da despesa. Nós constatamos que hoje mais importante, ou tão importante como a distribuição da despesa, é a questão da eficiência na despesa. Transparência, a qualidade, como é que se fazem os gastos. Uma outra nota importante, parece-nos a nós, é que há alguns programas novos que podem permitir melhor monitoria e participação da execução do orçamento, monitoria por parte dos cidadãos. Mas para isso, nós temos que desenvolver novas práticas, né? Práticas de prestação de informação. Há algumas áreas que ainda nos preocupam. A área do registro civil, nós sabemos que essa é uma área crítica no nosso país. Sentimos ao longo dos vários programas uma preocupação com o setor produtivo. Há algum avanço em relação à questão da agricultura, Mas como nós sabemos, a questão da agricultura toca com vários outros setores, como as estradas, a organização cooperativa, o comércio. Mas, de uma maneira geral, cremos que está aqui um instrumento que é relativamente melhor em relação ao de 2018. Mas, como todos nós sabemos, uma coisa é a previsão, a outra coisa é a execução.
Apesar de algumas incertezas, Belarmin Djelembi considera ainda assim que a proposta de Orçamento Geral para 2019 integra alguns indicadores positivos.
No caso da agricultura, nós registramos um aumento de quase 4 vezes mais. Isto é importante. Mas eu também sei que, em relação ao setor da agricultura e outros, não é só aumentar o volume financeiro, é também melhorar a qualidade da despesa, a eficiência da despesa. Há uma nota também que nós temos que registrar aqui, que é algum alinhamento entre o Orçamento Geral do Estado e o Plano de Desenvolvimento Nacional. Isso é da maior importância, até para haver coerência, né? Para haver condições de avaliação. Então, nós até aqui tínhamos um PND, mas ao longo dos orçamentos não havia essa coerência. Essa ideia dos 83 programas previstos parece-nos que é uma boa indicação, né? Agora, nós temos o desafio de como é que isso chega às populações mais distantes. Por exemplo, ao nível da saúde, nós constatamos um certo crescimento na proposta, mas ainda está distante dos compromissos internacionais. Mas há uma questão que eu acho que é da maior importância nós referirmos aqui, que é a seguinte. Em termos absolutos, montantes, o que nós atribuímos a determinados setores está muito acima daquilo que ocorre em alguns países africanos. O nosso problema é a qualidade da despesa. O que nós atribuímos em termos de saúde, de proteção social, se olharmos para alguns países vizinhos, nós atribuímos somas muito acima. O nosso problema é a eficiência, como é que esses recursos são efetivamente utilizados. Portanto, nesse momento, esse tem que ser o cavalo de batalha. O cavalo de batalha para um ciclo novo é melhorar a eficiência da despesa. Como é que se gastam os recursos? Não é só lutar para que haja aumento dos montantes.
Entretanto, o economista Alves da Rocha defende que o governo angolano deve deixar de contrair dívidas por meio de linhas de crédito, que têm sido a pior forma do país se endividar.
Eu receio que a contração de dívida pública, seja dívida pública interna, seja dívida pública externa, não seja, na verdade, o melhor caminho para se tentar dotar a nossa economia de mais recursos financeiros que são necessários. O investimento público tem sido a justificação para que o Estado contraia mais dívida pública. A minha ótica é diferente. A minha ótica, naturalmente, tem que haver investimento público. O Estado aqui ainda tem um papel importante na configuração da nossa economia e na criação de condições que permitam diminuir os tais conhecidos custos de contexto. Angola tem custos de contexto muito elevados. E o investimento público, em obras públicas, em capital humano, é fundamental para que se diminua a incidência negativa destes custos de contexto, que eles são fundamentais para atrair o investimento privado. Devo-vos dizer que 70,5% do PIB é já muita coisa. Isto exige uma capacidade de gestão da dívida e, sobretudo, uma capacidade de saber aonde aplicar o dinheiro que faz parte da dívida pública de Angola, que tem que ser aplicada em empreendimentos, em setores com capacidade de produzir retorno financeiro, retorno económico e retorno social, ou de dificuldade em obter recursos financeiros, que não pode ser única e exclusivamente pela via da dívida pública. A dívida pública tem consequências no presente E no futuro, a dívida pública será sempre um encargo para as gerações futuras. Não nos esqueçamos disso. Não há dívidas públicas que não arrastem consequências e pesos e sacrifícios para as gerações futuras. E, portanto, nós nunca fizemos esta avaliação antes e depois dos investimentos públicos. E isso tem que ser feito. É uma das maneiras do Estado criar poupança pública. Não é chegar, não é o sejam uma modalidade de criar dívida pública. Eu penso que as linhas de crédito são a pior forma de nós criarmos dívida pública. Os níveis de confiança do nosso país, internacionalmente, já são os diferentes. Pelas medidas que foram tomadas, pela manifestação de vontade de alterar a situação, hoje os níveis de confiança são diferentes. E, portanto, a minha opção é no sentido de nós recorrermos diretamente ao mercado financeiro internacional. As linhas de crédito, caros amigos, caros camaradas, beneficiam exclusivamente os países que as concedem. Não nos beneficiam a nós. Nós, no final, vamos ter que pagar o montante dessas linhas de crédito. O que é que fica no meio? No meio o que fica é que os países que as concedem vão exportar, vão auxiliar as suas empresas para exportar mais barato para nós. E que nós estamos aqui com um processo complicado de substituição de importações.
Alves da Rocha considera, por outro lado, que Angola perdeu uma oportunidade para resolver o problema da distribuição e redistribuição da renda nacional pública.
O país tem, de facto, índices elevados de pobreza. Eu aguardo com enorme expectativa os resultados do inquérito às condições de vida que o INE está a efetivar, para, de facto, eu perceber qual é o estado da pobreza em Angola. Mas os sinais que nós vamos obtendo, e nós, os investigadores da Universidade Católica, andamos pelo país, não como gostaríamos de andar, mas andamos, que é para verificar como é que a situação está. Eu, pessoalmente, de 15 em 15 dias, vou a algumas das periferias de Luanda, na minha função de católico e de prestar algum auxílio a pessoas que têm, de facto, enormes carências. E devo-vos dizer que eu fico impressionado e não percebo como é que muita gente consegue, de facto, viver no meio de tanta pobreza. O rendimento que as pessoas têm é, de facto, muito baixo. E nós tivemos essa oportunidade, até 2008, para fazer alguma coisa nesse sentido. Melhorar a distribuição do rendimento nacional. Que é, isso mesmo, é um rendimento nacional. É da nação. Ele tem que ser criado por nós e tem que ser repartido por quem se inseriu no processo produtivo. E perdemos essa oportunidade. E a partir de 2009, com a crise financeira internacional, a tão conhecida crise do subprime, que começou nos Estados Unidos e que teve implicações diversas em todo o mundo, havendo inclusivamente o que tem a ver com a redução da dinâmica de crescimento da economia nacional. Nós chegámos a rubricar taxas médias anuais de crescimento médias anuais em torno dos 12, 12,5, 13%. E a partir de 2009, a nossa capacidade, a nossa dinâmica de crescimento diminuiu consideravelmente.
Por sua vez, o consultor económico Galvão Branco defende melhorias na execução da despesa pública. Em declarações à TV Zimbo, um antigo vice-ministro da Indústria diz que as propostas do governo angolano devem gerar crescimento económico.
Claramente que nós temos que olhar para a questão da despesa pública numa ótica dos impactos que eles possam criar ao nível, portanto, das condições de vida das pessoas. O endivida...
Essa qualidade não nós vamos conseguir fazer com relação àquilo que foi assumido. Ou seja, o que nós temos que fazer com o que já foi feito é simplesmente pagar.
Não, mas repare, a qualidade de vida das pessoas, a qualidade de vida só é conseguida por via do crescimento económico. Nós temos que gerar crescimento económico. É gerando crescimento económico que se gera, portanto, condições sociais melhores. E no nosso caso, gerar crescimento económico é por via de realizar, portanto, despesa com um impacto suficiente na, portanto, na geração desse crescimento. O problema que se coloca é que nós temos uma despesa de natureza corrente, portanto, uma má despesa, que não impacta positivamente o crescimento económico. Portanto, as despesas de capital, todas elas, podem se traduzir em melhoria da competitividade, melhoria da produtividade, melhoria de um serviço público, portanto, que satisfaça os cidadãos. Mas nós temos, de facto, no nosso modelo de Estado, a necessidade de assumirmos despesas, portanto, que não são de capital, que não têm esse impacto, de forma, portanto, desmensurada. E temos que ter coragem de eventualmente, proceder cortes nessa despesa, portanto, ocorrente, e transferir esses recursos para a despesa, portanto, de capital. Portanto, é esse exercício que tem que se fazer. Portanto, claro que nós estamos a fazer uma grande cruzada no sentido de obter investimento estrangeiro direto e mesmo investimento nacional. É importante, mas quer dizer, quando eu de facto tenho uma fatura para poder assegurar a atividade burocrática e administrativa do país desta natureza, fica um bocado difícil, ainda por cima, sem recursos suficientes, fica um bocado difícil manter alguma estabilidade.
Para Galvão Branco, a atual proposta de Orçamento Geral do Estado assume um exacerbado otimismo, olhando para as constantes oscilações do preço do barril do petróleo no mercado internacional.
O orçamento é um plano financeiro assente em pressupostos. E os nossos pressupostos são pressupostos extremamente vulneráveis. E um dos grandes pressupostos que nós temos é a questão do preço do barril do petróleo. É que a grande questão que se coloca é saber quais são os fundamentos que determinaram a adoção deste preço, de um preço extremamente otimista. É a grande questão. Seja como for, portanto, é um número que permite alguma exuberância, algum, portanto, exacerbado otimismo. Entretanto, isto também não deve ser visto como um grande pecado mortal, porque os orçamentos gerais do Estado são corrigidos. Aqui não é concretamente, portanto, um documento hermético, um documento bíblico. Portanto, aquilo pode sofrer emendas e ajustamentos consoante, naturalmente, a evolução económica e financeira do país. E é o que vai ocorrer em cada um dos seis meses. Portanto, nós podemos fazer os reajustamentos que já estão previstos. Agora, há aspectos que estão assumidos na lei do orçamento. Um deles foi ontem referido pelo Sr. Ministro das Finanças, que é a questão da pauta aduaneira. Portanto, há várias questões de política económica e financeira que constam da lei do orçamento que têm que se ver com muita atenção. Ou, como disse, o Ministro ontem referiu-se, de que, consoante a evolução, portanto, económica, poderão-se fazer reajustamentos, portanto, à questão da pauta aduaneira, no sentido de estimular, portanto, a produção interna. Portanto, é uma medida, portanto, esta flexibilização, de facto, faz sentido e concorre para aquilo que é a estratégia do Executivo. Uma questão que parece muito sensível e muito crítica, que também faz parte da lei do orçamento e que tem a ver com um grave problema que o país enfrenta, que são o problema dos atrasados, o problema, portanto, da dívida, portanto, interna, é a questão da cabimentação da despesa. A grande questão, portanto, de se fazerem despesas públicas decorrente de um modelo que está definido na lei é um imperativo, portanto, fundamental. Mas eu não sei se o país está em condições de que isso ocorra com toda de forma sistemática, de forma ordeira. Há um elemento que consta do Orçamento Geral do Estado, que é um elemento determinante na formulação da despesa, que é a nota de cabimento de despesa. Eu sinceramente, e presto muitos serviços portanto, serviços ao Estado. Não conheço esse papel, nunca ouvi.
Galvão Branco, Alves da Rocha e Vilarmino Gelembi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, no Espaço de Angola, falaremos mais uma edição dos Duetos na Avenida, que juntou Paulo Flores e o Yuri da Cunha. Depois, saúde com a doutora Graça Matezinha. E a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e as manchetes americanas, as principais notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos. São 60 segundos de imagens noticiosas. Agora, música de Paulo Flores, um dos que esteve nos últimos duetos na Avenida. Vamos ouvir Cunanga de Amor. É o amor e a tecnologia.
Consegui uma namorada novinha, só estava com ele um mês. Uma barona bem vaidosa, falava bem português. Mas foi num outro dia na minha conta do Instagram. Uma que tia que eu curtia, o festa era mesmo fã. Só que o burro não sabia que todo mundo via. Fui lá por um like, eu só fui lá por um like.
Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 8 de dezembro de 2018. Bem-vindos. Estão com a Voz da América, a apresentação desta edição de sábado. É da Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. De novo, renovamos os nossos votos de um bom sábado. Pode estar connosco através de onda curta, onde nos sintoniza nos 13.630 e 17.655, quanto a média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a rádio comercial. Em São Tomé estamos em FM com retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, em FM com a rádio Encontro. Estamos ainda também FM em Pemba. Em Bissau estamos em FM com a Pidjiguitia Capital FM. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, Leste FM e a Rádio Citroën Oco é em Gabu, que nos sintonizam em FM, nos 96.7. E em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, as últimas novidades musicais dos Estados Unidos. Para já vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Obrigada, Ana. Eu sou a Mayra de La Salette. Estas são as notícias neste sábado, 8 de dezembro. Estamos às 12 horas e 31 minutos aqui na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Nas notícias, apesar da concentração para a manifestação contra o desemprego na cidade angolana de Malanje ter tido no local apenas 8 indivíduos, a manifestação foi impedida pela polícia. Os 8 ativistas presentes no Largo Njingambande foram levados para uma unidade policial com cartazes que exigiam mais postos de emprego. Testemunhas no local disseram que a marcha, que aconteceria em simultâneo com outras províncias de Angola, não foi autorizada pelo governo provincial. E segundo informações que a VOA obteve, os manifestantes foram retidos por não ter ouvido qualquer anuência para a sua proteção policial. Uma outra fonte assegurou que os detidos seriam libertados antes de anoitecer. Angolanos em todo o país prometeram marchar neste sábado para reclamar 500 mil empregos, a promessa do presidente João Lourenço na sua campanha eleitoral. Na capital angolana foram realizadas 2 manifestações neste sábado, uma pela liberdade religiosa e outra contra o desemprego. A manifestação pela liberdade religiosa foi organizada pela Ordem dos Pastores de Angola e contou com mais de 3 mil manifestantes. A manifestação contra o desemprego, que partiu do cemitério de Santana até ao Largo das Heroínas, contou com cerca de 100 participantes. Aqui nos Estados Unidos, promotores americanos disseram no final do dia de sexta-feira, dia 7 de dezembro, que o presidente Donald Trump orientou o seu advogado pessoal a fazer pagamentos ilegais a 2 mulheres na altura da campanha eleitoral de 2016. Os promotores detalharam também uma tentativa não mencionada anteriormente de um indivíduo russo em ajudar a campanha de Trump. Em documentos enviados ao tribunal, os promotores em Nova Iorque, bem como a equipa de investigação do procurador especial Robert Mueller, defenderam que o antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, e o seu ex-diretor de campanha, Paul Manafort, merecem cumprir pena de prisão. O presidente Donald Trump já reagiu a isto, escrevendo no Twitter, e passo a citar, depois de 2 anos e milhões de páginas de documentos e um custo de mais de 30 milhões de dólares, não há conluio. Fim de citação. Em França, a polícia francesa disparou bombas de gás lacrimogéneo contra os manifestantes coletes amarelos no centro de Paris neste sábado, dia 8 de dezembro, no início de uma manifestação planeada contra o alto custo de vida sob o governo do presidente Emmanuel Macron. Um porta-voz da polícia disse a repórteres que havia cerca de 1.500 manifestantes na Avenida dos Campos Elíseos e autoridades disseram que 211 pessoas foram presas depois de a polícia ter encontrado objetos como martelos, tacos de beisebol e bolas de metal. Os manifestantes reuniram-se em volta do Arco do Triunfo, que foi vandalizado, carros têm sido incendiados e lojas saqueadas. Esta não é a primeira manifestação dos coletes amarelos em França. A 1 de dezembro, Paris esteve a ferro e fogo, o que resultou na detenção de 400 pessoas e 144 feridos. Na terça-feira, o primeiro-ministro Edouard Philippe anunciou que o governo ia suspender os aumentos planeados para os impostos de combustível por pelo menos 6 meses para ajudar a neutralizar semanas de protestos. Esta é a primeira reviravolta de Macron desde que chegou ao poder há 18 meses. O Ministério das Relações Exteriores da China pediu ao Canadá, neste sábado, 8 de dezembro, que libertasse imediatamente a diretora financeira da Huawei Technologies, Meng Wanzhou, alertando que, caso contrário, enfrentaria consequências. Meng Wanzhou, diretora financeira global da Huawei, foi presa no Canadá a 1 de dezembro e enfrenta extradição para os Estados Unidos.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado 8 de dezembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, no Espaço de Angola, vamos falar de mais uma edição dos famosos duetos na Avenida, que juntou Paulo Flores e Yuri da Cunha. Claro, domingo, saúde, com a doutora Graça Matinho, e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, é aqui o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salete.
Do outro lado do vidro está o DJ UPS e eu sou Ana Guedes. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble. Ellie Goulding apresentou a gala anual da Billboard Mulher da Música em Nova Iorque, realizada na noite de 6 de dezembro.
Nos últimos 13 anos, a gala Mulheres na Música tem destacado grandes carreiras na indústria e entre as homenagens especiais estão Janelle Monáe e Cyndi Lauper.
A escolha de Goulding para a apresentadora não foi por acaso. Ela teve 6 músicas no Top 10 e é embaixadora da ONU para o ambiente global.
A sua nova música, esta que estamos a ouvir, é Close to Me, com Diplo e Swae Lee.
E Cardi B deu um basta no seu casamento com o também rapper Offset.
Ana, num vídeo muito maduro partilhado no Instagram, Cardi B explicou porque é que o casamento acabou.
Resumindo e concluído, não há amor, mas há amizade e há respeito, e até porque eles continuam parceiros de negócio e também pais de uma criancinha.
É verdade, é verdade. E foi bem giro o vídeo, Ana devia ver. É honra a Cardi B, viu? Gostou
da explicação
dela?
Ela está com um
quarto. Vamos então ouvir I Like It, da Cardi B. I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a star, Molly, bird, go, go, worry. Hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on hard as I can, eating halal, driving the Lamb. So that Sorry, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this cardio. I'm in the district in the chain. Girls, why you know I'm gang, 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 gang. Woo! Judge is got them brother friends. Woo! Oh, he's so handsome, what's his name?
Para quem é que esteve no festival Global Citizen em Joanesburgo para participar na homenagem a Nelson Mandela?
Quem foi? Foi a Kacey Musgraves. Ela está na lista das mulheres inovadoras da Billboard.
A cantora country tem como mulheres que a inspiram ou inspiraram Dolly Parton, Selena Quintanilla, Adele, Dizzy Chicks e Avril Lavigne. Ah, Avril Lavigne, eu não sou há muito tempo.
É verdade, Ana. Vamos então ouvir Merry Go Round, Kacey Musgraves.
Das mulheres da música que merecem destaque e vénias, a Billboard inclui César.
A jovem do Missouri, que canta R&B e Neo Soul, diz que chorou quando viu Beyoncé ao vivo no Coachella, no mesmo palco em que ela também cantou.
A Billboard diz que ela é uma quebra-regras por ser a única mulher na grande produtora da hip-hop, a Titi.
Tem várias colaborações com rappers, entre eles Kendrick Lamar, que lhe valeu uma nomeação aos Globos de Ouro.
César tem All the Stars com Kendrick Lamar. Vamos então ouvir. Top 10 americano da Voz da América, o programa que se atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos. Vamos ver quais são as 10 músicas mais ouvidas desta semana, Mayra.
Em décimo ano está Lucid Dreams de Juice WRLD, desceu 5 posições.
Vamos então ficar aqui com Lucid Dreams. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a música favorita da tua parte. Basta pedires para o WhatsApp da Voa, mais 1-908-652-4584. Já sei porque é que me deixaste isto, porque é a música que eu gosto. Mas pronto, é o nono lugar esta semana. Outra descida, Girls Like You, dos Maroon 5, com a colaboração de Cardi B. Vamos então. Now it's all good, babe. But I'm back with it. Let me go. Just girls like you roll around with guys like me. And now when I come through, I need girls like you, yeah, yeah. Girls like you love on the near me. Do what I want when I come through, I need girls like you, yeah, yeah. Yeah, yeah.
Maybe it's 6:45.
Este é o Top 10 americano da Voz da Americana.
Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Dominic Jones é de Atlanta e acabou de completar 24 anos a 3 de dezembro. Seu nome artístico é Lil Baby. Ele juntou-se a Gunna para este Drip to Heart.
A música fala dos pequenos concertos que ele dá aqui e ali. E segundo ele, não importa onde são, desde que seja pago. Drip to Heart está em oitavo. I'm in the club, I got that fire when I'm performing. If I can't just came in and out running. Stop the little cute, they all on us. I'm from Atlanta where young friends. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running. Trip too hard, don't stand too close. You won't come out of town. Hop this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go. Long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can spread. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Trip too hard, don't stand too close. You won't come out of town. Hop this way, doing all these shows. I've been on the road, I don't care where I go. Long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can spread.
Dizzy, de Kodak Black, com Travis Scott e Offset, subiu 3 posições.
Na semana passada estava quase a saltar para fora das 10 mais. Esta semana recuperou. Faltou um bocadinho mais para dentro, está no 7º lugar.
Kodak Black, infelizmente, tem contas a ajustar com a justiça e esta semana foi presente a tribunal devido a acusações de má conduta num incidente, que aconteceu em 2016.
Isto é má conduta sexual. Vamos ver se o seu sucesso na música o afasta dos problemas. Esta é...
Zizi.
Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's a Z. It's a Z. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's a Z. It's a Z.
Blow the brains out the coop. Pully one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Girl on the yacht, I've been on pool. She an addict for the lifestyle in the paddock. Big daddy, how you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a caffeine. And we got more stripes than the rough, I'm foul, tech em. In the middle of the field, like David Beckham. I'm locked up for real, I'm trying to help him. When I got a meal, got me the chills, don't know what happened. Pop, pop, do what you feel, I'm on that zombie. I'm more like a Gaddafi, I'm not no bunny.
Calling a young shepherd's phone. Where's Ollie? With them. I be ballin' like I'm pro. I be ballin' like my brother Mo. Check West, I ain't the mom.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, encontra-nos no Facebook, Twitter e Instagram. Nós temos uma música pedida por ti e via pedido, não esqueças. WhatsApp, o nosso número é mais um 908-652-4584. E agora vamos rapping. Vá lá, Mara.
Ok, este é o estilo trapping e bago a bago e chagalinho ao papo. Diz o ditado popular. E este é o 6º lugar, Ana, Mobamba de Check West.
With Ali, with the I be ballin' like I'm I be ballin' like my Mo Bamba. Check West got so many flows. I do it all.
E nós somos Ana Guedes e a Mara de La Saleta aqui ao meu lado. Do outro lado está o DJ UPS e este é o Top 10 americano da Voz da América. Esta semana houve mais subidas que descidas.
E o Hispanic at the Disco? Exatamente, palmas.
Estão na lista do sucesso da primeira semana de dezembro.
Vamos ouvir o 5º lugar que pertence a High Hopes, de Hispanic at the Disco.
Sitting on a town by the always had a vision. Always had a high hopes on living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had a
Panic at the Disco, em que eles cantam, a mãe diz para não desistir porque é complicado, mas nós não estamos complicados, nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, temos a música pedida por ti, desde que tu peças, claro. Envia para o WhatsApp da Voz América, mais um 908-652-4584.
E Ashley Nicolette Frangipane tem 24 anos, é da Nova Jersey e a sua música Without Me mantém o quarto lugar. Estou a falar de Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas.
Em terceiro lugar continua Happier de Marshmello com a colaboração de Bastia.
And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind.
Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Vamos agora até Ariana Grande.
Ela ficou sem o primeiro lugar no Top 10, mas lidera dois outros canais muito importantes.
Detém agora o recorde dos vídeos mais vistos no YouTube e no Vivo. Em apenas um dia atingiu quanto?
46 milhões de visualizações.
Thank you, next.
Thank you to Nelson, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing that love's in my blood. That's not what I see. Look what I got. Look what you taught me. Yeah, for that I
o Top 10 americano da Voz da América.
Nós tocamos uma música pedida por ti e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. Um dia vou ficar com este número inscrito aqui na minha testa.
Eu já estou, quando me pedem o meu número, eu dou da Voz da América. Ana, pois bem, então aqui esteve a Mayra de La Salette.
Aqui a Ana, e na produção esteve o nosso DJ, o Piazza.
Despedimos com o primeiro lugar do Top 10 americano.
Ele voltou em grande. Olha que voltou, hein? Não é que eu gosto muito dele, mas pronto. Domina agora a tabela dos 200 álbuns mais vendidos na última semana e aqui ele subiu uma posição e lidera as mais ouvidas nos Estados Unidos. Nem vou dizer o nome dele, dizes tu.
Sicko Mode, da Travis Scott. Hit my essays, I need the boost. About to turn this function in the final room. Told her I've been, you coming too. In the 305, treat me like I'm Uncle Luke. Have to slot the top off, it's just a roof. She said, where we going? And I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I got her open, it's just a ghost. Who put this together? I'm the glue. So instead, shorty face, Tommy out the blue. So instead, Astro. So instead, yeah. So instead, yeah. Hey, hey. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ay, like a light, ay. Like a light, ayy, slept through the flight, ayy, not for the night, ayy, 767, man, this shit got double bedroom, man, I still got scores to settle, man, I crept down the block, made a right, yeah, cut the lights, yeah. Pay the price, yeah. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado. Obrigada, Ana, e eu espero que tenham gostado do nosso Top 10 americano. Agora vamos então aos títulos. A manifestação contra o desemprego foi impedida na cidade angolana de Malanje, mas havia apenas 8 indivíduos concentrados no local da manifestação. Na capital angolana, Luanda, foram realizadas 2 manifestações neste sábado, dia 8, uma pela liberdade religiosa e outra contra o desemprego. Promotores americanos disseram no final do dia de sexta-feira, 7 de dezembro, que o presidente Donald Trump orientou o seu advogado pessoal a fazer pagamentos ilegais a 2 mulheres na altura da campanha eleitoral de 2016. O presidente Donald Trump escreveu, entretanto, no Twitter, e passo a citar, depois de 2 anos e milhões de páginas de documentos e um custo de mais de 30 milhões de dólares, não há conluio. Fim de citação. Em Paris, confrontos entre a polícia e manifestantes do colete amarelo leva centenas à prisão. A polícia disparou bombas de gás lacrimogéneo contra os manifestantes coletes amarelos no centro de Paris neste dia 8 de dezembro, no início de uma manifestação planeada contra o alto custo de vida sob o governo do presidente Emmanuel Macron. A China alertou o Canadá para consequências ao manter a diretora da Huawei presa. O Ministério das Relações Exteriores da China pediu ao Canadá neste sábado, 8 de dezembro, que libertasse imediatamente a diretora financeira da Huawei Technologies, Meng Wanzhou, alertando que, caso contrário, enfrentaria consequências. Meng Wanzhou, diretora financeira global da Huawei, foi presa no Canadá a 1 de dezembro e enfrenta extradição para os Estados Unidos. A executiva é também filha do fundador da Huawei. E estas foram as notícias deste sábado, dia 8 de dezembro. Desejo-vos um ótimo fim de semana.
Sim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América, emissão vespertina de sábado, 8 de dezembro de 2018. De todos se despede Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fica bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.